Tá no ar, Drone Pod.
Drone Pod.
Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia.
Drone Pod.
Lançamentos, comentários, curiosidades
e tudo com muito bom humor
e a sua participação.
Drone Pod.
Se liga aí.
Fala galera, Felipe Snow de volta com mais um vídeo. Caraca, quanto tempo que a gente não vê um vídeo aqui no estúdio, né, cara? Tem gravado muito FPV Vlog, tô dando pancada de drone de FPV, quebrando tudo pra tudo quanto é lado. E sentar aqui no estúdio, ficar aqui quietinho, tranquilão, falando, também tem o seu valor. Tava com saudade de gravar aqui no estúdio. Bom, quando vem um produto novo e normalmente ele vem com Szinho depois, você fica meio bolado, sabendo, tipo, esperando, né, que seja um upgrade incrível. Pequenininho, né? Um upgrade que vai ser uma melhoria aqui, uma coisa mais novinha ali, né? Não vai ser nada assim muito importante. Mas com o R2S acho que é um pouco diferente, ele veio com muita coisa legal, então vamos falar sobre um pouquinho sobre ele. Não vai ser um review propriamente dita, até porque, né, já estou atrasado nesse barco, já saiu há muito tempo, né? A empresa que eu trabalho comprou o drone, então há tipo 25 dias eu estou voando ele direto. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre essa experiência, de como está sendo, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto no R2S, mas é um drone bem legal. Se você quiser, você pode entrar na sua plataforma preferida de podcast e escutar esse episódio na versão podcast. E se você está escutando e não conhece aqui o canal, por favor, entra aqui no youtube.com/Felipe Chulan e venha conhecer o canal, que tem bastante coisa legal. Né, para quem está vendo do mundo de Mavic já, né, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Zoom Mini, você já entende o que eu estou falando, mas a galera que está vindo de Phantom, né, que é um drone que eu gosto muito, que eu defendo muito aqui no canal, que está cada vez mais difícil de defender, afinal, né, o R2S é a coisa mais prática do mundo. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui, né, é a bolsinha onde eu levo o R2S e esse aqui é um Phantom 4 Pro. Olha só a diferença, né? Só o drone em si já é a bolsinha inteira. Só que nessa bolsinha aqui tem, vou mostrar para vocês, um drone, que é o R2S, tá aqui pequenininho para vocês. Tem também o controle do R2S, que tá aqui também, pequenininho pra vocês. Opa, vou botar ele deitadinho aqui pra não ter problemas. Ele tá aqui, ó, encostadinho aqui no né? Controle. Tem uma bateria aqui no drone. Então você tem duas baterias, três baterias, quatro baterias, cinco baterias, seis baterias, sete baterias, fora um cabo USB pra carregar o controle, aquele suportezinho para você carregar, né, transformar uma bateria em power bank caso você precise. O que mais tem aqui? Filtros ND's, que vem com a própria DJI e traz para vocês, né, filtros ND's. E aqui nesse bolsinho da frente eu tenho, né, um jogo de hélice caso precise trocar alguma hélice. Então tem, né, um jogo completo de hélice aqui dentro. Então tudo isso aqui cabe no espaço de um Phantom 4 Pro. Então, cada vez que passa, tá mais difícil defender esse garotinho aqui, que realmente tem uma imagem fantástica. O drone é muito bom, ele é robusto, ele é parrudo, ele aguenta a pancada, mas ele é um trambolho. Se você quiser mais eu falando mal do Phantom 4 Pro, tem um vídeo que eu já falei sobre isso, link aí embaixo na descrição, caso você queira ver eu falando mal. Eu, né, e uma galera, o Vanzan participa, o Drone Modelismo, né, o Rafael Ritter, né, tem uma galera que participa do vídeo, o Tio DVD. Então, se quiser ver a galera falando mal do Phantom 4 Pro, entra lá pra dar um confere. Bom, então, praticidade, não tem o que falar, né? Eu andava com essa bolsinha aqui no pescoço, né? Eu tava fazendo muito bom em São Paulo, aqui no pescoço, abria o zíper, tirava o drone pra cá, decolava, quando tinha que trocar a bateria, só parava, tirava a bateria, botava a bateria aqui, pegava outra, né? A bolsinha ficava sempre penduradinha, pequenininha, não tem nem mochila e troca e tal. Então, é muito ágil a operação. Então, a praticidade de voar um drone desse tamanho, né, carregar isso tudo nessa bolsinha pequenininha, é uma parada que vale muito, né? Você tem que pensar bastante, né? Porque você teria um negócio desse tamanho, se você consegue fazer uma imagem muito boa com um negocinho desse tamanho, assim, muito mais prático. Você está acostumado com a linha Mavic, você está acostumado com esse design, é super fácil, super prático, ele abre aqui facilmente e assim já está pronto para voar. Então é um dronezinho muito legal. Agora com sensores aqui em cima, sensores na frente, você tem um sensor atrás e o sensor embaixo, nada de sensor lateral e nem sensor em cima, embora esse aqui, né, o da frente aqui, vai cobrir essa parte aqui de cima, então ele tem uma certa proteção aqui na frente, mas atrás não vai ter tanta proteção caso você, né, dê uma ré aí mais violenta. Uma das maiores diferenças em relação ao R2 é a câmera, que agora, essa aqui, ó, bonitinha aqui para vocês, agora saiu de um sensor de 0.5 polegada do R2 para um sensor de 1 polegada para o R2S. Ele é capaz de agora filmar 5.4K em até 30 frames por segundo, 4K a 60 frames por segundo, né, que o Air 2 já fazia, e o todo poderoso Mavic 2 Pro não pode fazer, o Quantum 4 Pro e o Advanced fazem esse 4K a 60 frames, né, e descendo isso aí vai ter várias resoluções, 2.7, Full HD, né, e várias velocidades de FPS, então você tem uma grama aí de coisas para escolher, mas a qualidade da imagem do Air 2S é muito boa, o sensor de 5.4K traz uma imagem super nítida. E é a primeira vez que eu vejo um drone da DJI que não tem aquela nitidez, sabe, digital exagerada. E tem uma imagem muito natural. Você entra lá, você vê o detalhe, assim, das coisas de um jeito bem natural. Então é uma imagem muito, muito, muito bonita. Infelizmente, ele tem abertura fixa em 2.8. Não é que nem os irmãos mais velhos do Phantom 4 Pro, né? O Advanced e também o Mavic 2 Pro, que você consegue mudar de 2.8 para 11. Né? Isso é muito legal, porque quando você bota o ND e você erra o ND por um acaso, você deixa ele um pouco mais claro do que deveria, você consegue fazer um ajuste fino ali, né, com o diafragma fechando um pouquinho. Não é tipo assim, caraca, não vou comprar o drone por causa disso, mas você ter ele variável ajuda, né? A lente dele é uma lente de 22mm, né, equivalente, né, 22mm, que é bem aberta, né, que é uma coisa normal, legal no drone, né, para você ter uma noção, o Mavic 2 Pro são 28mm, esse aqui são 22mm e é... uma, eu acho que para drone funciona super bem, né? Você vai querer aquelas imagens, né, tipo, grandiosas, com aquelas paisagens enormes, né? Você ter 22mm ajuda bastante. Para vídeo, você vai ter D-Log, HLG e o modo normal, né? Os dois primeiros, o D-Log e o HLG, vão filmar em 10 bits, que vão te dar aquela maior quantidade, aquele bilhão de cores. E também, filmando em log, você vai conseguir, né, depois na pós-produção, ter uma imagem mais bonita depois que você fizer a sua correção de cor. Então a imagem sai do drone, uma imagem mais feinha, né, com os pretos não tão pretos, mais cinzas, né, os brancos não tão brancos também pro cinza, então fica tudo meio acinzentado, meio achatadinho ali, mas depois na correção de cor você consegue esticar isso, trazer esse contraste e deixar a sua imagem mais bonita, você vai ter mais informação ali para trabalhar. O modo normal, você vai filmar em 8 bits, como, né, o drone antigo fazia, então... tem que ver o que você quer fazer. Você quer fazer uma correção de cor, você vai trabalhar com isso, você vai querer a imagem mais bonita possível, você vai filmar em D-Log ou HLG. Ainda vou fazer uns testes para saber qual é melhor, né? Qual que você deve usar. Vídeo chegando aí para você, então ativa as notificações para você ficar sabendo quando esse vídeo chegar. E, né, o outro, o modo normal, filmando em 8 bits. De noite, se você fizer a imagem com pouca luz, né, o D-Log quanto o HLG vai limitar o ISO até 1600. Então, em certas situações de noturnas, onde, né, tem muito pouca luz, pode ser que fique um pouco escuro demais, mas também já estou fazendo alguns testes sobre isso. Já já vai ter um vídeo falando sobre o R2S com imagem noturna, então não vou falar muito sobre isso agora, mas sabe, fique sabendo que no modo normal você pode levar seu ISO até 6400, mas filmando em D-Log ou HLG, você vai limitar seu ISO a 1600. O R2S também tem aquele zoom digital, né? Em 5.4K não tem nenhum zoom digital, eu não recomendo muito você usar, afinal, né, ele vai começar a cropar no sensor, você vai começar a ter uma perda de qualidade, mas em certas situações pode quebrar um galho, então é, dá para usar, mas não é coisa que você vai querer usar sempre, sempre, sempre. Uma coisa que eu não gosto muito no R2S, na verdade, desde o Air já não gostava muito, é o aplicativo, o DJI Fly, que eu acho que é um aplicativo muito simples, muito simplório, né? Para você que está começando ou está entrando no mundo de drone, pode até que seja legal, né? Vai simplificar bastante a sua vida, vai tirar muita coisa que você vai ter funções que você não queria saber, nem que existiam, mas para você que é um cara mais experiente, que já quer tirar um pouco mais de... né, de qualidade de imagem do seu drone, o DJI Fly deixa um pouco a desejar. Por exemplo, né, esse drone aqui, eu sinto que ele voando, ele é um drone meio arisco, né, os movimentos dele são meio rapidinhos, e coisas que você conseguiria regular facilmente naqueles gráficos de Expo, sabe? Que eu já fiz um vídeo sobre isso no Phantom 4 Pro, no Phantom 3, né, que você consegue regular meio que a relação do movimento do stick no controle com o movimento do drone voando. Então você consegue calibrar isso de um jeito melhor, então você consegue fazer... é um movimento mais comprido, gerar um movimento mais rápido no drone, um movimento mais curtinho, ser mais lento, que é coisa que você não tem aqui no R2S. O que aconteceu foi que no começo eu achava muito estranho voar, achava ele muito, tipo, muito movimentozinho assim, eu falei, cara, que tá esquisito, ele é meio agoniado o drone, né, então eu acabava voando muito no modo cine, que limita bem a velocidade dele, que deixa tudo um pouco mais calmo, ou então, né, você vai começando depois de 2, 3, 10 de bateria, você começa a se acostumar, e aí você vai pegando o jeito, fazendo tudo devagar. Como eu falei, a imagem 5.4K, é super bonita, super nítida, sem aquela nitidez digital. Isso é ótimo, porque, mais uma vez, né, o DJI Fly não deixa você fazer aquele ajuste de imagem que você podia fazer no Mavic 2 Pro, no Phantom 4 Pro, né, no próprio Phantom 3 você conseguia fazer também, né, nos aplicativos, né, o DJI Go, onde você conseguia reduzir saturação, nitidez e contraste. Com isso, você conseguia diminuir a nitidez digital, você botava um número negativo ali, ficava mais natural. Mas ainda bem que a imagem em 5.4K não tem essa nitidez exacerbada, essa nitidez digital, então você não precisa tanto disso, mas eu sinto falta, né? Pelo aplicativo inteiro, você vai navegando, você vai sentindo falta de certas coisas que você tem no DJI Go, mas eu entendo, né, que uma pessoa que está começando, que comprou esse drone agora, que entrou agora nesse mundo, vai preferir o DJI Fly, que é um aplicativo mais simples, né, mais fácil de usar. Mas ainda vou sentir falta dessas funções, né, mais, um pouco mais avançadas, que ajudam a fazer ajuste fino para deixar o drone voando, né, e com a imagem exatamente como você quer. Mas também não é tudo ruim o DJI Fly. Eu lembro quando eu testei o Air 2, que foi mandado para mim pela Fly Pro lá no ano passado, que tinha muita coisa esquisita. E que eles foram fazendo os ajustes, que foram facilitando a nossa vida. Então, tem umas coisas que melhoraram, né? Os ajustes de câmera agora são super simples ali embaixo. Você consegue acessar muito fácil tudo ali, né? O white balance que eu reclamei que você tinha que ajustar e ir pra tela. E você ficava com aquela tela do menu na frente. Agora, você consegue ajustar tudo ali embaixo, nas barrinhas embaixo. Então, realmente, tá melhorando o aplicativo. Mas eu acho que essas funções mais avançadas estão faltando. Mas vamos ver se daqui a pouco a DJI começa a liberar isso pra gente. A bateria, a DJI promete aí 31 minutos de voo. Mas a gente sabe que essa promessa da DJI é sempre em situações, né, perfeitas de voo, onde ele vai voar em velocidade constante, sem vento, na altura, né? Não é uma situação de mundo real, né? Que eles querem fazer que a bateria dure o máximo possível para colocar essa informação pra gente. Voando, você vai ter aí uns 25 minutos de bateria, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do vento. Mas eu achei a bateria ok, achei a bateria de acordo, né, com o que a gente tá voando com o drone. Uma coisa que me dá agonia no DJI Fly também, mas um defeito que eu acho do DJI Fly, é que quando você clica no ícone da bateria, né, do tempo de voo restante, ele te dá três informações, né, o tempo pro return to home, o tempo para ele começar o auto-landing e o tempo para a bateria ficar totalmente acabada, que é uma coisa que você nunca quer fazer com o seu drone. E a informação que você consegue ver sempre ali é o tempo para a bateria acabar de vez, que é o máximo que você vai ter ali de tempo. E para mim isso é ruim, né? Então eu me via várias vezes voando, quando eu sabia que esse voo ia chegar no limite da bateria, com aquela informação ali aberta para poder ficar de olho naquela informação e poder, né, regular o que eu poderia fazer com o drone. Toda vez eu via ali, ah, tem mais 5 minutos de voo. Quando eu olhava, é 5 minutos para a bateria ficar totalmente vazia, mas para o return to home faltava 1 minuto e meio, sabe? Então, essa informação acho que poderia ter escolher qual você preferia aparecer ali em cima para facilitar um pouco a nossa vida durante o voo. O R2S usa o OcuSync 3.0, que a DJI está chamando de O3, que é a nova aí, transmissão, e ela promete 12 km de vídeo, sinal de vídeo. E cara, quem precisa disso, né? Pra que 12 km, né? Mas eu entendo ser um ponto de venda, né? Você fala, não, esse drone aqui faz 12 km, né? Você pode voar muito, muito longe. Mas, no meu ver, né, o que eu consigo entender é que 12 km, numa distância normal de voo, né, vai te dar um sinal muito forte, um sinal que você pode confiar. Eu não tive nenhum problema de sinal com esse drone. A única vez que tive algum problema foi voando na Paulista, que a gente sabe que a Avenida Paulista é um antro, né, de antenas, de sinal, de interferência para tudo quanto é lado. Muita gente reclama disso. Então quando eu botava o drone para voar na Paulista, ele demorava muito para pegar satélite. Muito, muito mesmo. Assim, demorava tipo 10 minutos. Depois que pegava, ele ia bem, mas eu não conseguia confiar muito. Eu sempre voava ali, mas eu ficava com, né, tipo, de olho, porque eu sabia que podia dar defeito em qualquer problema. Eu tentei fazer um course lock, né, que é aquele que você trava o curso, né, ele vai pegar aquele rumo e vai ficar voando naquela direção. Ele não conseguia fazer o course lock retinho. Ele começava retinho, bem em cima da rua, aí ele acambando assim pro lado. Então, né, foi o único problema que eu tive, mas sabendo que era um lugar que já tinha muita interferência, que todo mundo falou pra mim, cara, cuidado lá, porque lá vai ter muita antena, muita interferência. Então, fora isso, ele funcionou perfeitamente bem, não tive nenhum problema de sinal. O dronezinho aguentou tudo que eu joguei pra ele. O controle do R2S é o mesmo do R2, então que é um controle muito bom, muito confortável de usar. Eu adorei esse controle, né? Só o fato do telefone estar aqui em cima e não lá embaixo, eu acho muito bom, né? Os sticks ficam escondidinhos aqui, né, para você pegar e atarrachar aqui. Ele é um pouquinho maior do que o controle normal do Mavic 2 Pro, por exemplo, mas eu acho muito melhor o tamanho dele, acho super confortável na mão. E é isso, eu acho o controle muito bom. DJI fez um ótimo trabalho no controle. Keep up the good work. Então, para quem é esse drone? É para você? Vamos descobrir. Bom, se você tá entrando no mercado de drones agora, não sabe o que comprar, você tá podendo pagar, né, o que o R2S tá custando, que não é barato. Cara, dá uma olhadinha, porque é um drone muito, muito capaz, muito legal, faz imagens lindas, você não vai se arrepender de ter um R2S. Agora, se você tem um R2, ou de repente até um Mavic 2 Pro, né, você tá preocupado com a imagem bonita, esses outros dois drones vão te dar imagens lindas. Eu não sei se realmente vale o upgrade para esse drone aqui, a não ser que você precise de um sensor, né? Você tem um R2, mas eu preciso de um sensor de 1 polegada, que faz muita imagem noturna, eu quero esse sensor extra, então de repente vale a pena o upgrade, né? Se você tem um Mavic 2 Pro, que é um drone mais caro, depende se você consegue trocar, vender, né? E ainda conseguir ter que inteirar menos dinheiro, mas eu não vejo necessidade de fazer um upgrade, a não ser que você tenha alguma coisa aqui que você precise, né? Eu quero o sensor aqui em cima, eu quero o Active Track 4.0, né? Então, isso pode ser um motivo de troca, mas eu não vejo essa necessidade imediata de um Mavic 2 Pro ou de um Air 2 por um Air 2S, puramente pela qualidade da imagem. Todos esses drones vão fazer imagens lindas e maravilhosas. Esse aqui tem a vantagem de filmar em 5.4K. Me segue lá no arroba Philippe Chulan, no TikTok ou no Instagram, e a gente se esbarra então fazendo imagens bonitas por aí. Valeu, galera! Drone Pod.